Voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com o seu Central Manhã aqui pela sua emissora, e você continua interagindo com a gente através do nosso canal no YouTube. Um abraço especial a você que nos acompanha em qualquer um desses meios de comunicação, no YouTube, também pela televisão e ainda pela sua emissora de rádio. Sabemos que são muitas emissoras que estão nessa parceria aqui no, na retransmissão do Central Manhã. Mas agora vamos com o repórter Jonas Mendes, que está circulando por várias partes da capital maranhense. Jonas, muito bom dia para você. Você se encontra onde agora, Jonas?
Bom dia, companheiro Jauber Pereira, também você que acompanha aí em qualquer parte do Maranhão e do Brasil aqui o Central Manhã. Falamos aqui da Avenida Vitorino Freire, em frente ao bairro da Madre Deus. Aqui funciona a famosa Praça do Gato, só que você olhar para a direita, olhar para a esquerda, você não olha um gato. Eu acredito que depois que povoaram, criaram aqui um espaço de lazer, de diversão, tipo assim, um trailer de lanche. Eu creio que algo tem acontecido com os gatos aqui, porque nunca mais se viu os gatos como se encontrava expulsos, diariamente, Jonas, aqui na Praça do Gato.
Talvez foram expulsos do local, né?
Minha preocupação é saber o que está acontecendo com o desaparecimento do gato daqui, porque tem gente que tem um instinto de canibal, que é capaz de pegar um gato desse e levar para fazer um tiragosto, alguma coisa assim parecida. Eu espero que não tenha acontecido isso aí, porque é muita falta de sensibilidade. Mas, meu amigo Jauber Pereira, trânsito...
Isso, diga, você fala do trânsito, depois quer saber o que aconteceu lá na Câmara, lá se o prefeito não quer mesmo reajuste salarial de jeito nenhum. Fala do trânsito, depois traga as informações lá da Câmara, por gentileza.
Certo, o trânsito é esse aí, ó. Como você observa agora, bastante movimentado, é aquele vai e vem, até porque esse horário é o horário que muita gente desce sentido a área Itaquibacanga para chegar até o porto do Itaqui, porque é um polo industrial com um grande avanço hoje aqui no Maranhão, com a instalação de novas empresas, indústrias que estão mapeando a área para instalação. Então, há essa movimentação intensa. Sol é forte, não tem chuva na manhã, nesse momento aqui na nossa capital maranhense. Com relação à Câmara Municipal de São Luís, ontem eu até dizia que a gente ia acompanhar uma sessão ordinária, mas foi uma extraordinária, bastante movimentada. Esta sessão extraordinária que a Câmara realizou ontem aqui em São Luís colocou em votação 23 vetos, que são de autoria, esses vetos, do Executivo. O prefeito Eduardo Braide, ele, assim que recebeu, eu creio assim, o resultado de votação de alguns projetos, e aí ele andou vetando esses projetos. E aí esses vetos, 23 vetos, entraram ontem na pauta de votação e a maioria foram derrubados ontem. E aí você já imagina como é que ficou, né? De um lado, quem é oposição fazendo a sua parte. Quem é a situação também tentando fazer a sua. E lá a galeria esteve tomada de uma classe que estava aguardando com muita expectativa o resultado da derrubada ou não dos vetos, que é a classe dos controladores do município e os auditores fiscais. E o resultado foi que uma mensagem, ou seja, um veto que tinha a ver com o aumento do salário do prefeito e que garantiria um reajuste futuramente do salário dos auditores e também dos controladores. O veto foi derrubado, isso aí foi até comemorado lá pelos auditores e controladores. Para começar, vamos ouvir qual foi a reação na fala da presidenta do sindicato que representa a categoria, que é a senhora Naíbe, que representa o sindicato da categoria dos auditores e controladores fiscais. Vamos acompanhar o que ela diz, a senhora Naíbe.
Mais de 400 famílias mais de 3 categorias, a minha de auditores fiscais, o dos controladores, dos técnicos de urbanismo, alguns médicos, alguns engenheiros, várias categorias tiveram seu salário reduzido em 30%, 35%, alguns até um pouco mais. Por quê? Porque o salário do prefeito, o subsídio do prefeito, ele vinha sendo congelado. A última alteração foi em 2009, para valer em 2010, que foi o prefeito João Castelo. De lá para cá, o salário do prefeito estava congelado. Com isso, os servidores dependiam do aumento do salário do prefeito para que pudesse ter de volta o seu salário integral. E isso foi vetado pelo prefeito. Então, graças a Deus, os vereadores dessa casa tiveram a sensibilidade de perceber que os servidores não podiam ficar com seus salários reduzidos, com terem a sua vida toda desorganizada. E hoje, com a derrubada do veto da grande maioria, qual nós agradecemos a todos.
Muito bem. Então, você acompanhou aí a fala da senhora Naíbe. Agora vamos logo na sequência acompanhar o que disse um dos integrantes da base do governo, que é o vereador Douglas Pinto. Vamos ouvir, acompanhar, se assim for possível, James.
Deu para perceber que a base também, em algumas situações, acompanhou a derrubada de alguns vetos, né? Como é que o senhor justifica, já que o senhor pertence também à base?
A gente tem a liberdade, né, de votar da maneira que a gente acredita, com propriedade. Então, a gente tem aí 23 vetos para serem analisados. E os principais que a gente viu aí, foi o principal que a gente viu foi o aumento do salário do prefeito de 25 mil para 38 mil reais. Quer dizer, o próprio prefeito vetou, esse projeto veio para a Câmara e a Câmara derrubou o veto. Mas o que está por trás disso, né? A gente está falando que existem outros funcionários que têm como base, referência, o salário do prefeito. Então, na hora que aumenta o salário do prefeito, também aumenta o salário de outros funcionários como, do município, como procuradores, controladores. E a gente tem mais, a gente tem 115 funcionários do município que recebem acima do teto, né? Então a gente está falando de uma despesa de mais de 23 milhões de reais por ano, né? Então eles já ganham 25 mil reais e o salário deles vai aumentar se o salário do prefeito aumentar. Então a gente está falando dessa despesa de 23 milhões de reais, isso gera um impacto na receita do município.
Então o vereador Douglas Pinto, ele se manifestou aí, fazendo alguma justificativa. Ele que chegou na Câmara agora recentemente como vereador de primeiro mandato eleito e foi um dos que não participou da base para a reeleição do atual presidente Paulo Vitor. Então, ele tenta se manter como um aliado do prefeito. Só que, de acordo com o que a gente observou ontem, há momento que ele tem que flexibilizar em algumas situações, como aconteceu ontem, que teve veto, que ele teve que votar favorável à derrubada do veto. Agora, esse veto aí relacionado ao aumento do salário do prefeito para, consequentemente, reajustar o salário aí dos controladores e também dos auditores, ele, de acordo com a fala dele e também a gente acompanhando lá, ele votou pela manutenção do veto. Outro que se manifestou, que é também que presidiu há poucos dias aí a comissão de orçamento, vereador Otávio Sueiro. Vamos ouvir o que ele justifica pela derrubada dos vetos.
Vou à Câmara derrubar todos esses vetos.
Alguns vetos mantidos e outros derrubados, avaliando, além da inconstitucionalidade ou constitucionalidade de cada um, o tema, a importância desse tema para a cidade, aquilo que impactaria positivamente. E é sempre o interesse comum, e isso sempre será prioridade aqui na casa, buscando o entendimento do colegiado, aquilo que seja, independente da ideologia e divergências de pensamento, que a gente possa contribuir para a cidade de São Luís, que é o interesse da Câmara, a avaliar o desenvolvimento da cidade e os avanços de São Luís.
Ok, tá. É que eu estava aqui atendendo aqui o pessoal que está nos acompanhando aqui, as pessoas que fazem aqui a caminhada aqui nas proximidades do Rio das Bicas. Então, essa situação entre Câmara Municipal de São Luís e Prefeitura Municipal ainda não parou por aqui.
Ainda vai dar muito o que falar, ontem, né?
Hoje à tarde já tem confirmada, a partir das 15 horas, uma sessão extraordinária, que foi, essa convocação foi divulgada ontem pelo presidente Paulo Vitor, para avaliar a questão do reajuste do funcionário, ou seja, o funcionalismo do magistério. Quer dizer, pode gerar mais polêmica ainda, porque certamente que o prefeito, não sei como é que ele vai reagir, porque ele já não gostou muito daquela votação que aconteceu na segunda-feira, né, da questão do orçamento. E aí teve aquela questão do percentual do remanejamento, aí teve essa de ontem, dos vetos. Ainda tem mais essa hoje. Eu peço a Deus que entre em harmonia logo, logo, porque São Luís já está ficando preocupado com essa falta de sintonia hoje entre a Câmara Municipal de São Luís e a Prefeitura Municipal de São Luís. Eu quero fechar aqui, companheiros, só trazendo a fala aqui de uma amiga que está aqui, ela está do nosso lado aqui, ela fala a respeito aqui da podagem que ela está sentindo falta aqui das árvores aqui, não é isso? Bom dia, qual é seu nome?
Bom dia, meu nome é Rose.
Aí, que você tem...
faz muitos anos caminhada aqui, só que eu queria que o prefeito ou outro órgão público olhasse pela gente aqui, ó. Esses matos tudo caindo, tudo sujo. A gente pode até escorregar, que venha fazer uma coisa melhor aqui para nós. Não tem nenhuma pracinha aqui. Olha, a gente tem ali uma zumba, a gente tem ido fazer aqui há tempo, a gente tinha que ir lá para a Praça da Bíblia, porque aqui na Areinha não tem uma praça.
Tá bom, valeu, obrigado. Está feita a sua justificativa. Eu vou fechar aqui, só informando que no Instituto Médico Legal São Luís passaram o quê? 3 corpos nas últimas horas. O de maior destaque foi o caso aqui de uma vítima de homicídio, lá do bairro do Calhau, Wender, Rosa e Queiroz. Polícia Rodoviária, daqui a pouco a gente atualiza. Com você, Jalber Pereira.
Muito obrigado ao grande Jonas Mendes. Daqui a pouco você atualiza, faz o boletim e também participa com a gente hoje do Ronda Central, que também estaremos na apresentação. Conto com você, viu, Jonas? Grande Jonas. Ó, continua ainda essa confusão lá na Câmara Municipal de Vereadores. Agora, lá o negócio tá bom, viu? Imagina só, o prefeito ganha 25 mil. Se esse não tivesse derrubado esse veto, ele iria para 38. E olha que, segundo o que foi comentado aí, tem funcionário que ganha mais ou menos desse valor, até mais do que o prefeito. Então, tá valendo a pena ser controlador do município de São Luís, né? Quem é que não queria ganhar aí seus 25 mil reais nos dias atuais, como as coisas estão difíceis? Mas agora vamos direto para a capital federal, vamos direto para Brasília, com o repórter Adilson Souza. Adilson, muito bom dia para você. O que é que há de novidade em Brasília? Tem muita polêmica, tem muita briga, ou tá tudo sob controle, tá tudo na Santa Paz, Adilson? Bom dia. Só ligar aqui o microfone aqui, viu, Adilson? Tem que ligar o microfone, tem que ligar. Vamos ligar o microfone. Não deu, né? Estou com dificuldade aqui com o contato com Adilson. Vamos tentar aqui através de outra forma para você poder participar com a gente e trazer também as principais informações lá da capital federal. Mas já temos o Nildo. O Nildo já está com a gente. Não dá com o Adilson, dá com o Nildo. Ó, o Nildo já está certinho. Nildo, muito bom dia para você. O que é que há de novidade aí na capital federal, o Nildo?
Olá, Jalber Pereira, bom dia para você, bom dia que acompanha o Central Manhã, prazer sempre falar aqui com vocês.
Prazer nosso.
Aquela coisa, meu caro Jalber, eu falava ontem sobre a visita, né, a vinda aqui do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trazendo aqui um documento, né, detalhando as 25 prioridades do governo para o ano de 2025 e também para 2026, ou seja, aquilo que o governo prioriza. E entre essas prioridades, né, está aqui a reforma do imposto de renda, né, a limitação a supersalários no serviço público, as mudanças na previdência dos militares, né. Então, aí, entre essas 25, dessas 25, 15 propostas precisam da aprovação aqui do Congresso Nacional. Evidentemente, o governo está preocupado também com o setor, a economia, portanto, como estimular criação de empregos, como estimular aí o empreendedorismo. Então, o governo tem algumas medidas aí para fazer desonerações e aí para isso precisa de compensações, que quando você desonera, você tem que receber algum tipo de compensação. E aí o ministro falou o seguinte, ele disse que não vai haver bala de prata, né, na área econômica, mas o trabalho constante de modernização do ambiente de negócios que promova desenvolvimento e estimule o crescimento econômico do país. Acompanhe aí o que disse, né, falando um pouco sobre as prioridades do governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Você tem projetos de grande repercussão, né? Você tem o projeto, obviamente que a reforma da renda é um projeto muito importante. Você tem a questão do devedor ponto mais, que está em fase adiantada de conciliação em torno de um texto. Você tem a lei de falências, que está já no Senado, votado pela Câmara, mas há ajustes importantes a serem feitos para que nós possamos eventualmente sancioná-lo, dando mais garantia para os credores que hoje recebem pouco das massas falidas e garantindo crédito, a eficácia na recuperação de crédito, se diminui o spread, como aconteceu com várias leis já aprovadas pelo Legislativo. Enfim, são coisas que, muitas vezes, para o leigo, isso não afeta diretamente a sua vida, mas eu estou afirmando categoricamente. Quando você incide para melhorar o ambiente de negócio, melhorar as relações contratuais, você melhora muito as possibilidades de crescimento da economia. Nunca vai haver uma bala de prata.
Pois é, Jalber, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ao lado de Fernando Haddad, falou que o Congresso aqui vai, a Câmara vai trabalhar naquela questão de colaboração, né? Vai colaborar, tentar colaborar de alguma forma com o governo. É evidentemente que a Câmara está preocupada também com a questão dos cortes de gastos. Ele voltou a falar sobre esse assunto, acompanhe.
Temos, ministro, uma postura colaborativa. Nós aqui reconhecemos o papel importante que Vossa Excelência cumpre para o país. Nós já temos, aí ao longo desses 2 anos, uma parceria de trabalho, que foi aqui liderada pelo presidente Arthur Lira e apoiada por nós, líderes então à época, que praticamente ajudamos a aprovar quase toda a agenda econômica enviada pelo governo. Fiz questão de reafirmar isso há pouco na reunião que tivemos, que conduzindo a presidência da Casa, a postura será a mesma. Nós teremos uma relação de lealdade, não diria à agenda do governo, mas lealdade ao país. Lealdade de poder sempre, com muita franqueza, dizer o posicionamento que essa casa tem sobre determinado tema. Nós ouviremos sempre o nosso colégio de líderes, dividiremos sempre essas responsabilidades e também não seremos nunca um presidente que estará criando algum fantasma, algum obstáculo sem que ele verdadeiramente exista. Saiba que nós temos todo o intuito, todo o espírito de ajudar nessa agenda, porque é uma agenda de país. O Brasil tem um grande desafio econômico para o ano 2025 e nada melhor do que essa cooperação entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo, para que a agenda aqui seja priorizada e possamos entregar o melhor para a sociedade brasileira.
Pronto aí, a fala do Hugo Mota, presidente da Câmara, Câmara dos Deputados, que a partir da próxima semana, terça e quarta, volta presencialmente, daquele do jeito que era, né? Hoje nós temos a Infoleg, que o parlamentar pode votar de maneira eletrônica nas terças e quarta-feiras, só que agora não será mais possível. A partir da próxima semana, as votações terça e quarta serão presencialmente. Jalba Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costa. Amanhã você retorna com mais informações aqui dentro do Central Manhã. Tenha aí uma boa quinta-feira para que você tenha realmente um dia muito abençoado no seu trabalho aí na capital federal.
Estamos apresentando Central Manhã.
Reajuste salarial de professor do Estado no Maranhão é acima da média nacional. Aumento de 7% aplicado em fevereiro, retroativo a janeiro. Benefício para 50 mil professores, incluindo aposentados, pensionistas e contratados. Valorização dos profissionais que cuidam da educação de crianças e jovens maranhenses. Promovidos mais de 600 oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. De 2022 para cá, foram 3.480 75 promoções nessas instituições, reconhecimento e valorização de quem dedica a vida a cuidar da segurança da população. Iniciada a pavimentação da MA-312, serão asfaltados 16 quilômetros para interligar os municípios de Araioses e Água Doce do Maranhão. Conforto e segurança para os motoristas, fortalecendo o turismo nos Lençóis Maranhenses e no Delta das Américas. Mais emprego e renda. Cerimônia histórica de posse de novos docentes da UEMA. Universidade Estadual recebe mais 111 professores e amplia o programa de formação de idosos para mais 20 campi. Prévias do Carnaval começam a agitar o Maranhão. Programação tem início nos circuitos Litorânea, Centro Histórico e Madre Deus. Confira toda a programação no aplicativo Carnaval do Maranhão. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.